Informação com diversão.
Dicas para morar fora.
Experiência com descontração.
Partiu morar fora!
Estamos no ar com mais um podcast Partiu Morar Fora. Eu sou o Claudinho.
E eu sou a Amanda.
E nós somos do site vagaspelomundo.com.br, um site que, se você nunca acessou, deveria. Deveria acessar, porque todos os dias nós postamos notícias para quem quer mudança. Então, se você está em busca de mudança na sua vida, quer mudar de emprego, mudar de cidade, mudar de família, mudar de esposa, mudar de país, mudar de estado, enfim, cansou, tem que acessar o nosso site, que é o vagaspelomundo.com.br. Certo, Amandinha?
A gente tá berrando, calma.
Tô muito emocionado. Hoje temos convidados especiais.
É que a voz do Claudinho é alta.
Voz,
tem dois computadores diferentes hoje.
Olha, o áudio
tá bom.
Você vai morrer.
Vamos ver.
É. E
tô
dizer que...
de novo.
É por causa do que a gente tá perto, mas tá longe.
Ah, tá bem. Então tá
entendeu?
Bom.
É o acústico que a gente tem que comprar, que tudo eu quero. Temos que comprar.
Verdade.
É, dizer que esse podcast é patrocinado, Amandinha. Sim, temos o patrocínio de América Chip. Se você vai viajar para o exterior, quer e precisa ficar conectado, tem que conhecer a América Chip. Por quê? Porque no site da América Chip, que é esse que tá aí na tela, sim, porque agora estamos chiques. Agora você nos ouve e nos assiste por vídeo na sua plataforma de streaming preferido, principalmente no Spotify, certo, Amandinha?
Verdade, Spotify, Google Podcasts, no Anchor, todas as plataformas e agora em vídeo também no Spotify, muito legal.
Não, estamos chique, uma barbaridade. Ó, e dizer que você tem que acessar o site da América Chip para conhecer o melhor chip que a América Chip tem para o seu destino de viagem. Então acessa o site americachip.com, nele coloca a data da sua viagem e o destino, e a América Chip vai mostrar qual é o melhor chip que ela tem para você, para o seu destino de viagem. Uma coisa interessante é que, se você olhar aqui em cima da minha cabeça aqui, você pode usar o nosso cupom, que é o Vagas Pelo Mundo, e ter desconto na compra do chip na América Chip. Também temos o patrocínio de Multivision. Sim, se você é um profissional da área de TI e está em busca de iniciar a sua carreira internacional, você tem que conhecer a Multivision. Por quê? Porque a Multivision é uma baita empresa com sede aqui em Portugal, né, na capital do país, Lisboa, e ela está contratando profissionais de TI de várias partes do mundo e do Brasil. Para conhecer tudo sobre a Multivision, se você está nos assistindo na sua TV aí, você pode pegar o seu smartphone e apontar para esse QR Code que está aqui na minha cabeça, que ele vai te jogar para uma matéria que eu e a Amandinha escrevemos sobre a Multivision no nosso site, que é o vagaspelomundo.com.br. Nessa matéria, você vai ler todas as informações da Multivision e no final dela tem um link que a Multivision criou especialmente para nós do Vagas Pelo Mundo e do podcast Partiu Morar Fora. Você vai clicar nesse link e vai ver todas as vagas abertas na Multivision. O mais legal de dizer é, se você é um profissional de TI, a Multivision faz o processo de relocation para você aqui em Portugal e também tem parceria com o governo de Portugal, com o Tech Visa. Ou seja, ela cuida de tudo para você. Para conhecer mais, segue a Multivision no Instagram que está aí na tela, @Multivision_official, porque em inglês é com dois Fs, é chique. E quiser saber mais também, acessa o site da Multivision, que é multivision.pt de Portugal. E também temos o patrocínio de Vasco Eletrônicos. Sim, se você gosta de viajar, tem aquela vontade eterna de viajar, mas tem a barreira da língua, não precisa mais se preocupar, porque simplesmente a Vasco fabrica os melhores tradutores do mercado. Sim, é uma empresa polonesa, uma multinacional da Europa, que já ganhou 2 prêmios internacionais por fabricar produtos de excelência, que é esse que está aqui na minha testinha, bem aqui, ó. Ó, olha ali, ó. Ó, esse aqui, ó, é o tradutor da Vasco Electronics, ele traduz para 70 línguas com áudio, 108 idiomas com foto e texto, e funciona com internet vitalícia em 200 países e territórios. É um baita de um produto, não é, Amandinha?
É verdade, maravilhoso. Já usamos e recomendamos.
Com certeza. E temos beijos e abraços?
Temos. Quer dizer, não temos.
Não? Olha aí, galera. Falha técnica. Quem sabe peguei, faz ao vivo.
Eu não peguei os beijos, mas eu sei de cabeça.
Sabe?
Sei.
Então manda.
Beijo pro Cris Policelo, pro João Paulo Marinho, pra Leila Morim, para Sheila Florindo,
beijo,
pra Cintia Taza, para todos os nossos ouvintes fiéis, seguidores, o Raul Câmara, lá em Lisboa. Nós temos o Rafael Pereira também na Irlanda.
Na Europa.
Os ouvintes que já mudaram de país e já estão morando fora.
Que legal. Obrigado de coração para você que nos ouve e agora nos assiste em vídeo, vê esses rostinhos ruliços. Amandinha, sua câmera está em HD? Eita, olha aí, a pressão da galera. Pede para os outros, mas não faz. Eita, olha aí, bicho. Não, agora está, certo?
Agora está.
Ah, muito bem, muito obrigado, tá?
De nada.
Vamos anunciar os nossos convidados, porque hoje o assunto é vida no exterior, do planejamento ao equilíbrio emocional. É o episódio 193 do nosso podcast Partiu Morar Fora, certo, Amandinha? Teremos convidados especialíssimos, por favor, anuncie.
Exatamente, hoje nós vamos conversar com o psicólogo Vitor Luz e com a psicóloga Vanessa Ferreira, colunistas do nosso site do vagaspelomundo.com.br. Toda semana tem textos novos incríveis sobre carreira e sobre morar fora. E assim, a gente precisa encontrar um equilíbrio emocional para morar fora, não é fácil. Mas a gente tenta, não é todos os dias. Sejam muito bem-vindos, psicólogo Vitor Luz.
Oi, gente. Satisfação poder estar aqui com vocês. Prazer imenso. Já é um prazer participar da equipe do Vagas pelo Mundo. E agora essa equipe repleta de conteúdo, essa equipe rica, reunida para a gente falar de um tema tão importante, de um tema tão impactante, tanto para os brasileiros que estão saindo, quanto para os brasileiros que estão precisando voltar. Então, não tenho dúvida que esse nosso encontro aqui hoje vai ser muito significativo para o pessoal.
Que legal.
Ah, com certeza. Eu queria dar as boas-vindas também para a nossa querida colunista, psicóloga e coach, Vanessa Ferreira. Seja bem-vinda, Vanessa.
Olá, meus amores. Boa tarde para todo mundo que está nos vendo, nos ouvindo nessa tarde. Ainda a hora do almoço no Brasil e aqui 3 e pouquinho da tarde.
É verdade.
Para falar um assunto que é de extrema importância para todos nós, né? Quem quer vir, quem quer voltar, quem está ainda na indecisão, quanto que as nossas emoções influenciam em todas as áreas da nossa vida, principalmente quando a gente quer mudar, deixar a nossa terra natal para qualquer outro lugar do mundo.
É verdade. Eu queria começar pelo começo e colocar na tela.
Eu queria saber se o pessoal está gostando do áudio, está dando certo. Para mim está um ecozinho assim aqui.
Um ecozinho. É porque o ecozinho é porque estamos na nossa... O ecozinho, né? Que é assim, o que que acontece? A nossa casa, gente, é tão grande que tem ramal. Então, para eu falar com a Amanda, eu chamo o ramal 37, por exemplo. E aí ela está no outro cômodo da nossa casa, porque senão ficaríamos espremidinhos aqui nessa tela e agora a gente está chique, está transmitindo em áudio, né? E em vídeo também para os nossos seguidores, queridos ouvintes e agora telespectadores, bicho. Telespectadeiros, galera. Então, quando você fala daí, o meu microfone daqui capta a sua voz daí, entendeu? Então, é por isso que está dando esse eco. Mas...
Eu queria saber do pessoal, se o pessoal está ouvindo bem...
Tá bom, mas o pessoal vai dizer ali no chat, deixa eu só dar uma olhadinha, deixa eu ver, o pessoal tá dizendo boa tarde, áudio com eco, eco, ó, áudio com eco. Quer vir pra cá? Tá com saudade já? Já tá comigo? Então venha, a Amandinha tá vindo pra cá, vou tirar ela da live, removida, banida da internet, não, brincadeira, não tá banida da internet nada. E só pra dizer o seguinte, queria começar do começo enquanto a Amandinha sai lá do ramal 37, vem aqui pro ramal 2, que a nossa casa é muito grande, até pegar o carrinho de golfe, aquela coisa, Gustavo Lima, né, aquela coisa. Dizer que eu queria colocar na tela, para a gente começar essa live falando de vida no exterior e de um problema que está acontecendo, inclusive gravei um vídeo, publiquei um vídeo ontem no YouTube sobre isso, vou colocar aqui na tela para a gente dar uma olhadinha, essa questão da imigração, né, vou ler o que está rolando em grandes notícias, ou em grandes sites e portais de informação, e é despreparados, brasileiros recém-chegados a Portugal pedem ajuda para voltar. Eu queria começar passando a palavra, começar pelas meninas, né? Passar a palavra para a Vanessa e pedir para a Vanessa comentar mais sobre o tema, enquanto eu e a Amandinha vamos ajeitar a nossa parte técnica aqui e a Vanessinha fica à disposição para discorrer sobre o assunto, certo?
Certo. Então vamos lá. Bom, a gente falou ontem e vimos o vídeo para quem quer acessar no site do Vagas. Todas as vezes que a gente quer fazer qualquer mudança na nossa vida, a gente precisa entender que alguns pilares são muito importantes e que se a gente pular esses pilares ou atrapalhar nessas etapas, elas podem prejudicar toda a jornada que a gente quer fazer. Quando a gente pensa em sair da nossa terra natal, a gente tem alguns pontos de atenção. que são importantíssimos. Dependendo do seu nível de cultura, do seu nível de formação, dependendo da sua estrutura familiar, e principalmente das circunstâncias que você está deixando o seu país, está deixando a sua terra natal, para mudar, nem que seja, né, de um país próximo ao seu, ou como muitos nós brasileiros atravessamos o Atlântico, uma distância, né, voltando às origens praticamente, mas a gente precisa entender que isso precisa ser feito de uma forma um pouco mais organizada e planejada. O que o Claudinho tem falado no vídeo, o que a gente tem acompanhado aqui nos últimos dias, são pessoas, famílias inteiras, que se sentiram atraídos por algum movimento de venha para Portugal, como se aqui fosse o país sem problema, né? A terra encantada. E, na verdade, botando bem o pezinho no chão, a gente precisa entender que toda mudança que a gente faça na nossa vida precisa de um pouco de preparo e planejamento. Vou falar um pouquinho sobre esse preparo. O motivo que vai fazer você sair do seu país podem ser vários. Você quer sair porque você quer buscar algo novo na sua vida, porque você quer fazer um intercâmbio, porque você quer melhorar a qualidade de vida. Todos os motivos são válidos para quem busca algo melhor. Afinal de contas, somos seres humanos e queremos sempre estar evoluindo e buscando coisas que podem favorecer a nossa vida. Isso é natural e isso faz parte do nosso processo. Mas quando a gente precisa deixar a nossa terra natal, as nossas raízes, as nossas ancestralidades e toda a nossa rede de apoio, a gente não pode simplesmente pegar de uma hora para outra, entrar no avião, comprar a passagem e pronto. Tô indo. Au, fui para Portugal, né? Então, muitas pessoas foram atraídas por discursos, por pessoas que usaram dessa facilidade diplomática. Isso é fato. Nós somos países irmãos e temos, sim, né, relações que permitem a gente fazer um processo de imigração com um pouco mais de facilidade, como alguns outros países. Isso é fato. Mas daí a gente achar que é tudo facílimo o processo, não é. Não, né?
Exatamente. Isso... E tem algumas palavras, expressões também, né, Vanessa, que as pessoas usam, assim, por exemplo, Cascais é a Califórnia portuguesa, o Algarve é isso, é a Califórnia da Europa.
O norte é o Rio Grande do Sul, igual o Brasil, a temperatura. A gente escuta muito isso, comparando aonde você poderia se sentir melhor.
Exatamente.
Se o nosso ambiente fosse igual ao que a gente encontra no nosso país, e na verdade não é.
Não é só questão de clima, não é só questão das belezas naturais, que isso é ok, a gente até consegue se adaptar melhor, né, com o clima. Sim. E tal. Depende das pessoas, né? Depende. Exato. Da região de onde a pessoa vem. É. Mas tem vários fatores, né, sobre a imigração. Onde que essa pessoa vai morar? Como ela vai trabalhar? Qual o tipo de visto? Como que ela vai renovar o visto todos os anos? Né? Qual que é a função do visto ali?
Exato.
Qual que é o motivo, né, dela imigrar?
Exato.
Quais são as condições financeiras para viabilizar tudo isso, Amanda?
Isso.
Tudo, a gente tem um ditado aqui que eu aprendi quando cheguei. Não existe lenha de graça. Né?
Uhum,
então,
é
assim,
verdade.
Nós precisamos arcar com os custos dos nossos sonhos.
É verdade.
Né? Sonhar é muito bom, mas sonhar com os pés no chão dá a gente tranquilidade para fazer boas escolhas.
É.
Quando
verdade.
Você tem uma reserva financeira, e muita gente fala assim, mas isso é bobagem, chegando lá a gente organiza. Não é assim, gente.
Não.
A realidade é que quando eu vim para Portugal, eu vim com o visto de empreendedor, que é o visto D2. Né? Então, assim, todo o processo de plano de negócios, capital inicial da empresa, tudo isso precisa de viabilidade financeira.
É verdade. E de planejamento, né, Vanessa?
E
eu acho que é isso que é importante. Muitas vezes as pessoas colocam isso. Eu até falei no vídeo lá que a gente postou no nosso canal no YouTube ontem, deixar o convite para você que está nos assistindo, para que você também conheça o nosso canal no YouTube, que é Vagas pelo Mundo. E a gente fez um vídeo sobre isso, falando dessa questão, né, da importância do planejamento e do fato de, culturalmente, infelizmente, aí é a parte ruim do jeitinho, a gente é brasileiro e a gente acha que depois a gente dá um jeito para tudo. E eu queria chamar o Vitor para conversa, para perguntar assim, ô Vitor, quando a gente fala de imigração, a gente consegue dar jeitinho para tudo?
Gente, eu acho que essa live ela é tão necessária que essa live vale 1 milhão de euros. Né? Nós vimos as notícias, Vagas pelo Mundo gravou um podcast falando sobre a realidade hoje do imigrante. E aquele podcast me impactou muito. Né? Eu gosto de todos os podcasts que o Vagas grava e que posta, mas esse me impactou muito. E quando essas notícias começaram a surgir, eu disse, não, gente, reúne os psicólogos dessa equipe, porque nós precisamos conversar sobre esse assunto. Né? Gente, a gente precisa refletir. A gente escuta muito sobre planejamento, nós escutamos muito sobre o processo da organização. Mas como fazer isso? Eu acho que na minha experiência enquanto psicólogo clínico, atendendo imigrantes expatriados, a sensação que fica para mim é que cada vez mais as pessoas elas estão mais ansiosas e que isso ativa o processo da impulsividade delas. Então, as pessoas elas estão cada vez com menos filtros nas tomadas de decisões e elas estão com mais pressa. A gente quer deixar a vida que não funciona, nós desejamos ter uma vida diferente e a gente quer isso de qualquer jeito, a gente quer isso de hoje para amanhã. E nessa fala da Vanessa, eu acho que tudo que ela fala é muito importante, mas nós também devemos refletir sobre o processo e o tempo para o planejar e o organizar. Ela trouxe a experiência do visto que ela veio e que precisou se organizar para isso. Mas muitas pessoas, por não terem um mínimo de senso de organização e dos procedimentos que a gente precisa realizar, elas acham que isso só precisa de 6 meses. Ou que talvez 3 meses sejam suficientes. Mas talvez a gente precise considerar que leva anos, que leva tempo. Tempo para quê? Até para a gente perceber se as nossas emoções estão ok. Porque quando a gente para avaliar os índices e as pesquisas a respeito de saúde mental, o que é que nós identificamos? Que as pesquisas elas só aumentam. As pessoas estão cada vez mais ansiosas, cada vez mais depressivas, cada vez mais vivendo o burnout. E isso quer dizer o quê para a gente? Que nós precisamos olhar para a gente para entender que nada nessa vida mais é simples. Que ou a gente para a gente olhar para a gente com mais dignidade, com mais acolhimento, ou talvez lá na frente nós vamos pagar um preço muito alto.
É verdade, e eu acho importante também colocar uma coisa assim que eu estava, quando o Vitor estava falando e a Vanessa aqui, eu estava pensando nisso, que é essa questão de imigrar num contexto de pandemia, né? Porque a gente, eu e a Mandinha, a gente veio para cá em 2014, né? A gente está em Portugal há 8 anos, e era um contexto totalmente diferente, né? Apesar de que a gente no Brasil... sempre está passando por um momento complicado, eternamente, isso eu acho que é meio que é o marmota day, né? A gente sempre acorda no mesmo dia lá no Brasil. Mas quando a gente veio para cá, era um contexto diferente, né? Era um contexto em que a Europa estava, Portugal aqui, a Europa estava se recuperando da crise financeira de 2008. E
tinha deflação, né?
Tinha deflação, exatamente. E era um outro contexto político, outro contexto econômico, outro contexto social. E eu acho que aí queria passar a bola para a Vanessa com essa... E perguntar assim, né, Vanessa, se nesse contexto de pandemia e com isso que o Vitor trouxe pra gente, dessas síndromes de burnout, esses problemas que a gente está vendo que estão cada vez mais se acumulando, né, por conta daquele isolamento social que a gente foi obrigado a passar, enfim, de tudo que a gente vem vivendo nos últimos anos. Queria te perguntar, Vanessa, como é que tu acha e acredita e analisa como que isso impacta na vida do imigrante?
Nós nos últimos 2 anos, nós fomos, abarcado por uma transformação em vários níveis da nossa vida. E quando a gente fala de expectativas do futuro, esses 2 últimos anos têm mexido com várias camadas do nosso sistema nervoso, né? Todo mundo foi afetado por isso. As nossas emoções, a forma como a gente se relaciona dentro de um ambiente de trabalho, dentro da nossa família, tudo isso faz com que a gente se torne pessoas cada vez mais ansiosas. Hoje a gente vive um cenário de incerteza muito grande, e não só aqui em Portugal. O mundo inteiro passa por uma transformação profunda na economia, na política, né, dentro da própria pessoa. E nós, Claudinho, nós não fomos educados a olhar para as nossas emoções. Entenda, nós somos seres complexos, sistêmicos, e nós não tivemos uma educação emocional quando nós éramos pequenos, quando nós estávamos na escola, muito menos na faculdade. A faculdade vai ensinar para a gente a técnica. Mas como a gente vai estabelecer relações, fazer a nossa carreira, casar, namorar, ter filhos num mundo que a gente desconhece? E a gente só pode transitar em lugares que a gente não conhece quando a gente tem certeza de quem nós somos. O que eu percebo é que esses dois últimos anos, a nossa capacidade intelectual, emocional, racional foi posta à prova. Quem sou eu nesse mundo, né? Quais são os desafios que eu vou ter que enfrentar? Primeiro, os desafios internos. Será que eu consigo lidar com o medo de atravessar um oceano e morar num outro país? Como que eu vou lidar com a solidão? Como que eu vou lidar com o movimento de transição mundial, né? Todos nós tivemos que parar em algum momento desses dois últimos anos e pensar: o que eu vou fazer agora? Só que a gente ainda continua buscando isso muito no externo. Ah, eu preciso de um emprego novo, eu preciso de uma formação nova, eu preciso de... Hoje é Black Friday, então, né? Tem um monte de coisa. Ah, eu preciso disso, eu preciso daquilo.
O dia da dívida! Eita!
Né? Já começa 2023.
Devendo!
Devendo!
Lascado, né? Lascado. Então, assim, a gente está olhando o tempo todo para o externo.
Exatamente. E não olha para dentro.
Poucas vezes a gente olha, poxa, mas eu tô com uma dor aqui na minha lombar, mas isso tá há muito tempo. Por que que eu tô me sentindo tão presa, tão amarrada, tão insegura? Por que que eu tô brigando o tempo todo com meu marido? Por que que eu tô irritada com os meus filhos o tempo todo? Por que que eu não consigo sentar na minha mesa e me concentrar para fazer um projeto novo, para organizar a minha vida melhor? Caramba, as minhas costas estão me doendo demais. Eu preciso de um acupunturista. Vamos parar e olhar para os nossos processos internos. Nós precisamos aprender a observar a nossa origem, quem nós somos de verdade. Poxa, aonde eu me sinto feliz?
E parar de remediar, né, Vanessa? Porque a gente está sempre remediando, né?
É, a gente não resolve, né? É.
Exato, a gente só olha para o sintoma da dor. Ai, estou com uma dor aqui. Acho que é ansiedade. Ai, ai, se você aqui. Então, assim, nos dois últimos anos, e eu tenho visto falar, muito, o Vitor falou, né, com muita propriedade, do burnout. O burnout, ele é estudado desde 1970. Mas ele só virou uma síndrome mesmo, reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, ano passado. Por quê? Porque o próprio diagnóstico é muito difícil, né? A gente tinha estresse crônico, fadiga crônica, vários outros rótulos, mas a gente precisou colocar mais um para diferenciar aquilo que cabe ao nosso trabalho. Porque o burnout, ele está muito focado com as suas tarefas do trabalho.
E pode ser considerado também um esgotamento, né, Vanessa? Assim, um esgotamento, às vezes, não é só do trabalho, né? Por exemplo, o burnout é relativo ao trabalho. Mas aí o esgotamento emocional, às vezes, por um processo que a pessoa está passando de estresse na família, de doença, luto. De luto, de perda de emprego, de falta de dinheiro, de vários problemas, né, que
todo
podem
acontecer. Cenário, Amandinha, todo esse cenário incerto que nós estamos vivendo de dois anos para cá, profundamente, essa mudança, ele vai causar sintomas, doenças, prejuízos à nossa saúde física, mental e emocional. E a única pessoa que pode olhar para isso com cuidado é cada um de nós.
Exatamente.
Ah, Vanessa, mas eu não sou médico. Ok, mas você é a única pessoa responsável pela sua saúde. É você que precisa cuidar desse corpo que tem, porque se não tiver esse, não vai ter outro.
Exatamente. Eu queria só aproveitar, desculpa só interromper vocês, queria pedir para você que está nos assistindo, né, está ao vivo com a gente em todas as nossas redes sociais, se tiver dúvida, quiser participar com a gente, por favor, fique à vontade, participa ali no chat, manda sua dúvida, sua pergunta. Claro que agora, nesse momento que a gente está organizando os pensamentos, eu não vou ficar interrompendo nem o Vitor nem a Vanessa para responder as perguntas, mas... mais pro finzinho, a gente vai responder todas as perguntas e agradecer todo mundo que está participando e mandando mensagem. E aproveitar que eu já atrapalhei e dizer, pedir para que você deixe um like aqui na live, compartilhe com mais pessoas, porque, sinceramente, eu acho que é uma oportunidade também que a gente está tendo de conversar com dois profissionais, né, que são psicólogos, são da área da saúde mental e que estão passando também por esse processo de imigração. Né? São dois imigrantes, os dois moram aqui em Portugal, quer dizer, nós quatro aqui da tela moramos aqui em Portugal. E aí eu queria, não sei se tu quer passar pro Vitor.
É, eu queria falar com o Vitor e com a Vanessa sobre, acho que o Vitor pode responder também essa, que é a questão dos sintomas que a gente vai tendo no nosso corpo, né? Por exemplo, dores de cabeça frequentes.
Caganeira,
o olho tremendo.
Hoje estamos.
Sintomas de ansiedade, né?
Gases.
Insônia.
Virilha,
né?
Roxa. Não, isso é um horror.
Por exemplo, o Vitor sempre fala, é difícil levar o mundo nas costas, né? Nossa. Que é aquela dor aqui nos ombros, aquela tensão muscular que nós sentimos nas costas. Então, assim, tem a cabeça pesada, tem vários sintomas que muitas vezes são emocionais, né, Vitor?
Sim. Gente, falar sobre os sintomas psicossomáticos, né, que todos nós podemos vivenciar desde o nosso planejamento até a gente colocar o pé na estrada e chegar, propriamente dito, no outro país, na nova cultura a qual nós vamos viver, a qual nós vamos nos desenvolver, nós precisamos estar muito atentos a isso. Hoje, ao longo dessa semana, eu tentei procurar algumas estatísticas a respeito da saúde mental em Portugal e eu achei um dado interessante. E ele diz assim, só em Portugal, as perturbações mentais e do comportamento mantêm um peso significativo no total de anos de vida saudável das pessoas, o que representa de 20,55% do total de anos vividos com incapacidade, segundo a Direção-Geral de Saúde. E o outro dado que eu encontrei foi também onde 10% da população de Portugal sofre de depressão. Isso significa o quê? Os imigrantes também estão contidos nessa circunstância. E, gente, o que a gente precisa parar para olhar para a gente é o que é que o nosso corpo está falando. Né? Muitas vezes a gente, o nosso corpo fala, mas o quanto que nós estamos atentos a isso? O que, que a gente mais recebe no consultório? O que é que eu e Vanessa lidamos semanalmente quando o nosso cliente imigrante, quando o nosso cliente que está desejando colocar o pé na estrada, quando o nosso cliente que já está vivendo essa experiência, o que é que eles nos traz? Estamos nos sentindo ansiosos, o pensamento está acelerado, eu não consigo dormir bem, eu não consigo praticar atividade física, o meu relacionamento com meu parceiro ou com minha parceira não funciona mais, eu não consigo entender quem eu sou e eu sinto muita dor no corpo. É dor no joelho, é dor nos pés e parece que a gente não se reconhece mais. Quando o nosso corpo ele vai mandando, o nosso corpo é uma máquina perfeita, né? Então ele vai mandando sinais de que algo não está bem. Mas como o nosso autoconhecimento muitas vezes não está tão bem desenvolvido e evoluído, a gente não percebe. A gente diz o quê? Não preciso de um psicólogo, não preciso de um coaching, não preciso passar por um processo de mentoria com a Amanda do Vagas pelo Mundo para formular o meu currículo, para organizar o meu LinkedIn, para me organizar, para colocar o pé na estrada. E eu vou deixando essa ansiedade aumentar. Porque muitas pessoas colocam na cabeça o quê? Não, isso será resolvido, isso faz parte do processo, todo mundo passa por isso, ninguém vai morrer disso. Mas o que é que as pesquisas estão apontando? Que as pessoas estão cada vez mais doentes porque elas não prestam atenção nelas próprias. Por quê? Se a gente percebe que o nosso pensamento está acelerado, que nós não estamos conseguindo concatenar as ideias, que a gente não está dormindo e que a gente não consegue ter o nosso senso criativo, isso significa o quê? Que alguma coisa não está bem. E por que que nós precisamos esperar que as coisas aumentem e que muitas vezes a gente não consiga administrar para que a gente possa pedir ajuda? Então, esse reloginho, ele precisa ser ajustado para que a gente haja em tempo para que a gente fique bem. A gente não precisa procurar um psicólogo, participar de um processo de mentoria ou procurar um coach apenas quando o incêndio já tomou conta de tudo. Mas é importante que a gente olhe para a gente com generosidade e que a gente pare e pense o seguinte, o que é que o meu corpo está falando e que ciclo eu preciso interromper agora para que lá na frente eu não tenha ainda mais dificuldade em lidar com a gente mesmo. Diante das empresas, só para concluir, diante das empresas, os profissionais são admitidos por questões técnicas e demitidos por questões comportamentais. Vanessa pode falar disso melhor do que eu. E no processo migratório, o que acontece? A gente se programa onde a gente vai morar, que emprego a gente quer, qual o salário, qual o apartamento. Mas e a saúde mental? E a ansiedade? E o autoconhecimento? E a nossa tolerância às frustrações?
E quando então, essas expectativas não são atendidas, né, Vitor? O sofrimento que causa.
E, gente, quem está assistindo essa live, quem está assistindo esse podcast, não se engane.
Se a saúde mental estiver comprometida, todo o teu plano migratório pode ir por água abaixo. E isso é muito sério.
É verdade. Um outro fator também, né, Vitor, é a questão do aumento do custo de vida e dos imigrantes que são recém-chegados em Portugal, pagando aluguéis altíssimos, né? Não só em Portugal, né, inflação no mundo inteiro, mas pagando aluguéis altos e muitas vezes tendo que ter 2 a 3 empregos. E quando que essas pessoas tiram um tempo para descansar a cabeça e relaxar? Não existe, não tem tempo, né?
Eu acho interessante, só para complementar isso que o Vitor falou, desses dados que ele trouxe aí da questão de saúde mental em Portugal, vai rolar um vídeo sobre os remédios que estão em falta aqui em Portugal, tá faltando remédio na farmácia. E esses dias eu tinha que comprar um remédio de uso contínuo, enfim, não é Viagra. O cara fica igual um chau-chau, Vitor, com a língua roxa.
Vários medicamentos, né, que a médica passou pra nossa filha estavam em falta.
Aí eu fui,
Portugal inteiro.
Isso. Aí eu fui na farmácia e era uma coisa assim, tipo amoxicilina, entendeu? Não é uma coisa nada, ela tava com dor de garganta e tal, enfim.
Antibiótico.
Isso, é. E aí eu tava na farmácia, e aí a farmácia é o lugar do idoso, né? Muito idoso, tal, a turma. E aí eu tô ali e tal, chegou um velhinho.
Amanda
gosta. E aí eu tô ali na farmácia, chegou um senhor, né, e ele, pra comprar os remédios, pressão, não sei o que, tal, e pela conversa, tinha um antidepressivo na lista, né, e aí o farmacêutico falou, não, olha, esse antidepressivo tá esgotado aqui em Portugal, né, foi vendido, não tem mais, vendeu tudo que tinha, e aí agora que o Vitor tava falando dessa questão do...
Nós vimos uma matéria que as pessoas estavam indo pra Espanha
pra comprar
o medicamento, o antidepressivo.
E eu até há algum tempo também li uma matéria, né, que em 2021 foi o recorde de venda de antidepressivos em Portugal. Acho que foram vendidas 27 milhões de caixinhas de antidepressivo numa população de 10 milhões de habitantes. E aí eu queria passar para a Vanessa a bola aqui e fazer uma... Não sei, Amanda, quer fazer a pergunta?
Não, pode.
Posso fazer? Ô, Vanessa, tu, claro, né, mora em Portugal, na condição de imigrante, e atua também na área da saúde mental. Como é que tu tem percebido nos últimos anos, ou a partir de 2020, a mudança no perfil das pessoas que te procuram? Os problemas mudaram?
Mudaram principalmente de 2 anos para cá, né, Claudinho? A gente tinha um perfil antes da pandemia e depois da pandemia isso mudou radicalmente. Então, o meu perfil de procura hoje não é somente os profissionais, o pai de família, aquele que vai buscar o visto, né, aquele que sai à procura para emigrar. A gente também tem percebido o alcance das esposas, das companheiras, dos filhos, né? E esse nível de relação tem comprometido toda a estrutura familiar. E quando você não está bem, nada com as suas relações ficam bem, né? Então, o que mudou de 2 anos para cá foi que os trabalhos vieram para dentro de casa. Hoje eu trabalho atendendo, né, sempre dentro de casa, o meu marido também, né, agora ele está no sistema híbrido, mas no começo não foi assim, no começo foi todo mundo para dentro de casa, e isso causou vários conflitos, principalmente porque a gente não estava acostumado a pensar sobre os nossos sentimentos, as nossas relações, a forma como eu vou me relacionar. E teve um outro viés também, que foi, a gente percebeu isso durante a pandemia. Muitas empresas não respeitaram o ambiente que aquele colaborador teve que ir para dentro de casa. Então, a gente passou e viu vários abusos, assédio moral, né, de gerente chamando a atenção de uma forma muito agressiva, autocobrança exagerada, inclusive esse foi o tema do nosso texto dessa semana, né? Então, a própria pessoa dentro de casa achou que, agora eu não vou ter 2 horas de deslocamento até o trabalho, então vou poder trabalhar 4 horas a mais. Então, geramos, e ainda estamos convivendo com o impacto desse excesso de trabalho, dessa sobrecarga, dessa luta pela sobrevivência dentro de casa, e que gerou mudanças familiares na estrutura base da família, né? Separação, divórcio, nascimento de outros filhos, né? Porque também teve coisas boas, não teve coisas só ruins também.
Exato.
Mas só que as famílias que antes tinham uma rotina de se relacionar mais no final de semana... E, às vezes, as queixas entre casais chegavam mais às segundas-feiras, né? Por quê? Porque era o momento que o casal, né, compartilhava mais, se via mais. Hoje, não. Hoje, elas acontecem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, com mais frequência. Porque a rotina familiar mudou. E os nossos filhos percebem isso. As crianças estão passando por um período de ansiedade muito grande.
É verdade.
Nós temos, enquanto pai, mãe, né? Eu tenho um filho de 12 anos, a Mandinha também tem a Aninha, e a gente percebe que de 2 anos para cá o comportamento das nossas crianças mudaram. E nós somos responsáveis, sim, para aprender e ensinar essas crianças a lidarem com as suas próprias emoções. Porque o mundo que elas vão encontrar enquanto adultos não é o nosso de hoje.
Exatamente.
Nós somos responsáveis por esse legado daqui para frente. Então, olhar para o seu filho e se irritar e brigar porque ele está nervoso, porque ele está ansioso, porque ele tirou uma nota baixa na escola, ok, faz parte do nosso papel. Mas a gente precisa calibrar.
Exatamente. A dose, acertar a dose, né?
É, uma coisa que eu tenho percebido...
Entender que a terapia, ela é importante para nos dar suporte. Uhum. Eu fui buscar uma ajuda para eu poder organizar esses movimentos com a relação com meu filho, com a relação com meu companheiro. A gente precisa entender que somos... tem dois movimentos na nossa vida. Movimentos que levam a gente para a vida, para a evolução, para a prosperidade, para a saúde. E movimentos que a gente vai para a morte. Para a morte da nossa saúde, dos nossos relacionamentos, da nossa, né, essência, da nossa existência. E a gente precisa estar atento a esses dois movimentos. Então, quando eu paro, falo, caramba, eu estou brigando demais com meu filho sem motivo. Eu preciso de ajuda.
Exatamente. E assim, né, Vanessa, algumas coisas que eu tenho percebido de alguns relatos de pessoas próximas ou seguidores... Assim, crianças muito mais ansiosas, né, roendo unha, puxando cabelo, comendo cabelo, crianças com 5 anos ainda de fralda, né, crianças que não têm autonomia nenhuma ainda com 5 anos, ou com 6, que não sabem se vestir sozinhas, que não sabem fazer as coisas. Eu vejo, às vezes, assim, os pais falando, não, porque eu escondi tudo dentro de casa pro meu filho não ter acesso a tesouras, a facas, a isqueiro... Fósforo, tá.
A criança vai fumar como?
Mas assim, a criança não precisa ser ensinada, né? Por exemplo, nós temos a nossa varanda aqui em casa. Nós não temos tela.
Não.
Nós ensinamos a nossa filha que ela não pode pular.
Eu sou bem didático. Certo? Eu peguei um ovo, joguei no chão, explodiu o ovo. Falei, ah, melhor tu não ir que vai acontecer isso com a tua cabeça. Ela nunca vai. Funciona.
Né? Mas assim, o certo é a gente ensinar. Ó, o produto de limpeza tá aqui, mas você não pode beber o produto de limpeza. A faca vai estar ali na cozinha.
Sim.
Mas você não pode mexer naquilo. Né? Tem que ter cuidado, tem que ter atenção. Então parece que as pessoas querem só proteger demais e não querem ensinar, né?
Exatamente. Eu queria... Perguntar para o Vitor.
Deixa eu só complementar, Amanda, porque assim, o que eu gostaria de abrir aqui um parênteses, tá? Quando a gente traz essa discussão para cá, a gente não está apontando culpados.
Exatamente.
Porque todos os pais fazem o melhor que podem.
E todo mundo erra, né?
Com as ferramentas internas que eles têm.
Exatamente.
Mas é para a gente abrir uma atenção para esse movimento. Né? Poxa, será que eu preciso de ajuda com meu filho?
E era isso
eu
que eu ia dizer.
Eu não estou conseguindo sozinha.
Exatamente, então, assim, eu acho que...
Não é
antes
culpado.
De...
A gente precisa olhar que dá para melhorar. Dá para eu viver melhor com meu filho com todos os riscos, porque ele daqui a pouco vai ter que andar sozinho.
Exato,
meu filho e a minha vão ser imigrantes praticamente sozinhos em Portugal. Então é minha responsabilidade preparar esse futuro para ele.
Né? Eu acho, só para complementar isso que tu está dizendo, Vanessa, que é o seguinte, eu acho que isso eu até que falei no vídeo ontem que a gente publicou no nosso canal no YouTube sobre essa questão da situação dos brasileiros que estão passando por dificuldade aqui em Portugal, que a nossa, obviamente, eu não fiz um vídeo para apontar o dedo para ninguém, né?
Sim,
até porque
sim.
Já diz o velho ditado, quando a gente aponta para alguém, a gente tem um para Deus e 3 para nós, então eu não gosto de fazer isso. E eu acho que isso que tu disse é importante, por quê? Porque é para também se solidarizar e mostrar para as pessoas que as pessoas não estão sozinhas nesse processo.
Não.
Que ser pai durante a pandemia foi difícil para a Vanessa, está sendo difícil para nós, está sendo difícil para você que tem filho, que está nos ouvindo, nos assistindo. Então, assim, você não está sozinho. E aí, complementar, e queria passar a bola para o Vitor para isso, né, Vitor? Quando que é hora de pedir ajuda, Vitor?
Gente, eu encontrei uma estatística na minha pesquisa. Eu disse, nossa, eu vou levar essa estatística. Mas eu não trabalho com criança, não lido com criança, só lido com adultos e casais, né? E agora eu já entendi por que eu encontrei essa estatística, justamente para corroborar com isso que vocês estão trazendo hoje. E a pesquisa diz, o resultado da pesquisa diz o seguinte, que crianças imigrantes de primeira geração tem uma probabilidade 2,5 vezes maior de vir a desenvolver problemas de saúde mental, de acordo com o Instituto de Medicina de Higiene Tropical. Gente, isso quer dizer o quê? O que é que as nossas crianças estão sinalizando, né? Na minha fala anterior, falamos sobre os sinais do corpo. E agora vocês me trazem a realidade das crianças. Gente, a criança é um espelho. Então, a criança, assim como todos os outros seres humanos, eles são frutos do meio. Então, os sistemas familiares, eles conseguem olhar para aquela criança e ver que alguma coisa não está bem. E aí, muitos pais, muitos cuidadores, o que é que eles param e pensam? Precisamos intervir nos sintomas desta criança. Mas qual é a raiz da questão? O que é que eu tenho recebido muito no consultório dos imigrantes em especial? Quantos pais e quantas mães sabem ser pai e mãe? Porque talvez lá atrás tivemos uma grande deficiência de paternidade e de maternidade. E hoje, muitas vezes, nós temos cuidadores despreparados que estão tentando dar o seu melhor, que estão tentando fazer acontecer. Mas nós temos pesquisas que nos mostram que, e os resultados estão expressos, que nós precisamos cuidar ainda mais da gente. Porque se o adulto consegue cuidar dele, logo a criança também vai refletir um outro tipo de resultado. E como é que a gente precisa buscar ajuda? Respondendo agora diretamente o questionamento que Claudinho me traz. Gente, nós precisamos compreender o seguinte. Eu estou conseguindo desempenhar a minha vida de uma maneira tranquila, de uma maneira leve, de uma maneira fluida. Um dos grandes objetivos quando nós colocamos o pé na estrada, quando nós desejamos colocar o pé na estrada, é o quê? A gente quer ter uma vida leve, a gente quer ser mais reconhecido profissionalmente, nós desejamos viver uma nova cultura, aprender um novo idioma, ter uma vida diferente. Mas aí o que, que acontece muitas vezes? A gente quer ter a vida que a gente tinha no Brasil. A gente quer ter um ciclo social parecido com o que a gente tinha no Brasil. A gente só busca se relacionar com os brasileiros. A gente quer comer a comida que a gente comia lá. E nesse processo de aculturação, nós temos muita dificuldade em se adaptar. Principalmente quem tá muito recente, que chegou. Ou seja, a gente vem com muito do Brasil na nossa mochila e a gente deixa muito pouco espaço para a cultura a qual nos acolheu. Então, quando é que nós devemos buscar ajuda? Quando nós percebermos que a gente não está conseguindo dar conta da nossa vida. E aí a gente pode parar e pensar, certo, Vitor, mas como é que eu faço para saber que eu não estou dando conta da minha própria vida? Porque se o meu corpo está com dor e eu não estou percebendo que eu preciso de ajuda, como é que cognitivamente eu vou entender que eu preciso procurar ajuda? Então, imagine que a gente não consegue progredir profissionalmente. Imagine que os nossos conceitos e os nossos estudos são de 10 anos atrás. Eu estou brigando dentro do meu relacionamento, eu não estou sendo um bom pai, eu não estou sendo bom para mim. E o que é o ser bom para mim? Ontem eu estava atendendo um paciente, aí ele mora aqui em Portugal também, aí ele virou e disse assim, nossa, como o pôr do sol está bonito. Quantas vezes nós perdemos a habilidade do contemplar? Porque nós estamos preocupados com o quê? Em pagar a renda, nós estamos preocupados com a inflação, nós estamos preocupados com o adoecimento. Nós, muitas vezes, estamos tão conectados à escassez que a gente se afasta da abundância e de agradecer aquilo que a gente tem. Uhum. Então, por exemplo, hoje em Portugal está fazendo um sol belíssimo, né? Todo mundo hoje aqui está sendo banhado.
Janelinha aberta.
Depois de cinco, seis semanas.
Sim, então assim, a gente sabe o valor desse sol e nós conseguimos contemplar, a gente abre a janela, a gente quer sentir o calor. Mas quantas vezes nós estamos tão neuróticos com aquilo que está faltando que a gente esquece de ser grato pelo que a gente tem. Exato. Se nós não estamos conseguindo agradecer, esse é o primeiro ponto que nos sinaliza que nós precisamos de ajuda.
É verdade. Eu acho que outros fatores também, né, Vitor e Vanessa, é a questão de a gente ir para um outro país e começar a reclamar daquele país, reclamar demais em vez de realmente agradecer, né? Como que a gente pode mudar essa chave, né? As pessoas que estão vivendo em outro país e ficam comparando o tempo todo e reclamando e falando mal das pessoas que moram ali. Como que a gente pode virar essa chave e tentar entender aquela cultura?
Vanessa.
Eu sou muito prática em alguns assuntos. Quando algo não está bem, eu mudo, né? Então, assim, se eu tinha uma expectativa de mudança e essa expectativa não foi atendida, seja numa mudança de empresa, seja numa mudança de país, se eu estou num ambiente que esse ambiente está me fazendo sofrer, me trazendo desequilíbrio emocional, me deixando irritada, fazendo com que eu perceba que eu não estou evoluindo, eu tenho que mudar essa minha realidade. É muito importante a gente trazer uma palavrinha aqui que eu acho que é o primeiro passo, é a primeira regra para quem quer sair do seu país e morar fora. É um processo de autorresponsabilidade. Eu preciso fazer com que a minha saída do país dê certo se eu quero morar lá, se eu quero viver em Portugal, se eu quero viver na Irlanda. Eu preciso ter responsabilidade de que eu vou fazer tudo para dar certo. Agora, se eu chego num país, eu reclamo que tem mais dias cinzas do que dias de sol, que ninguém me entende, que fulano é grosso, que ciclano não me dá oportunidade. As pessoas não vão te tratar assim. Vida adulta é vida de pressão, é vida de responsabilidade. Agora, se eu chego num país, nossa, eu estou sentindo muita saudade da minha família. Toda vez que eu sinto muita saudade da minha família, o que que eu faço? Eu pego meu carro e vou para a beira da praia. Eu olho para aquele oceano e falo assim, ai, eles estão do outro lado. E aí eu começo a fazer as minhas orações. Eu começo Vanessa, a agradecer.
Parece que tu quer falar alguma coisa? Que a Amanda está me olhando aqui? Não, é porque tu falou assim... Eu olhei pra mãe quando tu falou assim: a vida adulta é a vida de responsabilidade. Eu olhei pra mãe e falei: tá vendo?
Não!
Oh, apontando o dedinho pra galera aí, meu!
O texto da Vanessa de ontem, da autocobrança, eu li e falei assim: meu Deus, é pra mim!
Ô, Amanda, a minha mãe, quando viu o vídeo, a minha mãe escreveu lá embaixo assim no Instagram. Eu todinha. Eu falei, mãe, eu sei, é por isso que eu tô aqui para te alertar.
Nossa, Maria.
Todo, a gente precisa entender que, assim, temos autorresponsabilidade, sim, somos pessoas adultas e queremos mudança na nossa vida. Mas precisa ser o tempo todo batendo? Não precisa. Uhum. Né? Então, o Vitor falou uma coisa muito importante. Quando eu tô sofrendo, nada funciona. Então, ontem eu tava... terminando de ver o jornal e vi a questão da nossa crise energética e a Ucrânia estava numa imagem de satélite praticamente toda apagada. Quando eu entrei no meu chuveiro, quentinho, para tomar um banho e aquela água começou a bater, olha, eu agradeci tanto porque aquela água estava batendo no meu corpo e eu fiquei pensando como que eu poderia fazer para amenizar um pouco a dor daquelas pessoas. Praticamente, no dia a dia... eu só posso fazer duas coisas. Uma doação para uma instituição de referência, para que essa ajuda chegue lá de alguma forma. E fazer a minha oração e a minha meditação e a minha vibração para aquelas pessoas que possam suportar o que elas estão suportando.
Exatamente, então, Vanessa.
Ser gratidão é um sentimento que faz você vibrar numa outra esfera. E aí você para de reclamar. Exatamente. Um pouco, e começa a ser mais grato com a vida.
Exato. Ô, Vanessa, eu queria complementar uma coisa que tu falou, que é muito interessante, que ontem, inclusive, falei no vídeo esse sobre a questão dos brasileiros que estão passando necessidade aqui em Portugal, essa questão da autorresponsabilidade, né? É claro que a forma como eu abordei no vídeo, eu até coloquei que eu entendo esse pessoal, né, os nossos conterrâneos que vieram para cá e foram, geralmente, né, o que está sendo apontado é que são os recém-chegados, é que eles também são vítimas, né? Eles também foram vítimas dessa propaganda enganosa, dessa coisa de dourar a pílula, de dizer que não, é tudo maravilhoso, vem que não tem problema. E aí volta no começo do nosso podcast aqui, do que a gente está gravando e que eu falei, que é assim, a gente no Brasil, a gente tem uma crise para cada um da nossa família, né? Quem quiser tem uma, só escolher. É inflação, é um inferno, a vida é uma merda. Aí, quando eu até no vídeo faço esse alerta, né? Que eu faço essa meia-culpa, entre aspas, de colocar a culpa, claro... nas pessoas que venderam essa ideia de dourar a pílula, mas na galera que compra também com o olho fechado, né?
Sem pesquisar nada, né?
Que não tem senso crítico e tal. E aí eu queria passar essa questão pro Vitor também, de trazer esse questionamento de autorresponsabilidade e perguntar pro Vitor: ô Vitor, o processo é muito difícil da pessoa entender que ela também tem culpa no cartório?
Nossa. Eu tava conversando com uma pessoa hoje pela manhã sobre... por que que a gente sempre acha que as pessoas têm que atender às nossas expectativas? Por que que nós... o que que nos leva a crer que nós vamos chegar em um novo país, onde as pessoas não nos conhecem, onde as pessoas não sabem de onde a gente veio, e todas as portas vão se abrir. Gente, se está difícil para quem é pós-doutor, imagine outros estágios de vida. Nós precisamos compreender que a vida não foi, que a vida não é e que a vida não será fácil. E que nós precisamos parar, pensar e organizar o que é que eu dou conta. E por que que eu acho que todas as pessoas precisam se mobilizar para que eu consiga ter possibilidades? E esse é um movimento que eu também vejo quando o brasileiro ele vai ao Brasil de férias. Então, o que é que os meus pacientes trazem? Vitor, fui de férias ao Brasil, passei 30 dias. E você acredita que os meus familiares e os meus amigos não vieram me ver? E eu disse assim, mas por que você criou a expectativa que talvez eles parassem tudo para lhe ver? Será que talvez você não está se dando muita importância? Porque às vezes nós nos colocamos em uma posição que todas as outras pessoas precisam nos atender. Que todas as outras pessoas precisam parar suas vidas para tentar compreender a dor que eu estou passando. E isso que o Claudinho fala sobre os desafios que cada um está vivendo, o imigrante é ainda mais. Muitas vezes a gente diz assim, vou morar fora porque morar fora é mais fácil. Não, gente, pelo contrário, é mais difícil. Morar fora só é diferente. Nós temos possibilidades diferentes. E quando a gente para também pensar nesses brasileiros que estão precisando voltar, dentro das minhas pesquisas, eu encontrei algo que eu não havia visto conceito sobre isso ainda, que é sobre a síndrome do retorno, ou a síndrome do regresso, ou o estresse de aculturação de retorno. Que esse termo ele foi criado pelo neuropsiquiatra japonês, onde ele estudou brasileiros que foram trabalhar nas fábricas e que precisaram voltar. Ou seja, se o brasileiro chega em Portugal ou em qualquer outro país e isso não funciona para ele e ele precisa voltar, como é que fica a saúde mental deste brasileiro? Porque a gente pensa em quase tudo, mas a gente não cogita a saúde mental durante o nosso processo migratório ou de intercâmbio. E muito menos a gente cogita como é que vai ser quando a gente precisar voltar. Uhum. Então, quando o Vagas pelo Mundo trouxe uma análise, né, mais científica e mais técnica a respeito do processo do visto que Portugal lançou para os trabalhadores, será que todas as pessoas que estão aplicando estão pensando no e se não der certo para mim? E se eu precisar voltar, como é que vai ser? Como é que vai ser o processo de ansiedade? Como é que vai ser o processo depressivo? Como é que vai ser o processo de autoestima? E nós precisamos pensar sobre isso.
Exatamente. Como
isso impacta os companheiros, né, Vitor? Porque eu atendo aqui a algumas companheiras de profissionais de TI, inclusive, que vieram com visto. E algumas assim, o marido veio primeiro, ficou 3 meses, depois vieram elas. Outros conseguiram vir, outros já estavam trabalhando um período na pandemia lá no Brasil e depois fizeram a mudança. Uhum. E o quanto que isso impacta a vida delas também, uhum, né? Como pessoa no seu... Qual que é o meu lugar no mundo?
Exatamente. E sem uma ocupação, né? No outro país, né?
Eu estou indo por causa dele, para acompanhar ele. Mas o que que eu vou fazer lá?
Isso é muito sério. Isso é muito sério, sabe por quê? Inclusive, é o texto dessa semana que eu escrevi, que vai sair, né?
Hoje, uhum,
por essas horas, hoje. a respeito do o meu parceiro, a minha parceira quer ficar e eu não. Uhum. E isso é justamente sobre o visto, sobre a empregabilidade.
É,
porque sim, às vezes a carreira de um está funcionando muito bem, exato, mas a outra pessoa não está. E aí? Nós cogitamos isso no nosso planejamento? Nós cogitamos isso na nossa organização? Porque parece que a gente se desconecta de tudo aquilo que pode não funcionar. Porque colocamos na cabeça que vamos viver o sonho de viver no exterior. Mas a gente precisa se concentrar nisso. Porque se der certo para um e não der certo para o outro, como é que a gente vai fazer? O quanto que nós toleramos, exatamente, lidar com isso?
E quanto que a gente está disposto a abrir mão, né?
Perfeito. E o quanto que esta relação ela está preparada emocionalmente para lidar com uma circunstância como essa? Porque às vezes a gente acha que está, mas na verdade a gente só precisa passar pela primeira pressão para descobrir que não.
Olha aí, olha, gente, eu tenho uma notícia boa e uma ruim para vocês. Vocês querem qual primeiro? Querem a boa? A ruim é que já estamos com quase uma hora de live e vamos ter que encerrar o nosso podcast.
O podcast, mas a gente vai continuar no YouTube.
Exatamente. E essa é a notícia boa. A notícia boa é que continuaremos aqui no YouTube conversando com você que está nos assistindo pelas nossas redes sociais, pelo canal no YouTube, enfim. Mande sua pergunta, participe. Mas eu quero, aqui para encerrar a gravação do podcast, agradecer demais a Vanessa pela disponibilidade, pelo tempo. Obrigado, estreando, né? Nunca tinha participado com a gente no nosso podcast.
É verdade.
Obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, pelas tuas palavras. E, Vitor, obrigado de coração, mais uma vez, por se dispor a participar aqui com a gente. Quer falar alguma coisa, Mandinha?
Excelente, os dois profissionais maravilhosos. Quem precisar, ó, psicólogo Vitor Luz e psicóloga Vanessa Ferreira, ó.
Exatamente.
Excelente.
Daqui a pouquinho, eu vou só... Vocês vão sair aqui da tela, mas fiquem aí, vocês não saem.
A gente vai deixar na descrição do episódio também o Instagram dos dois, pra vocês seguirem, psicólogo Vitor Luz no Instagram e eu, Vanessa Ferreira, no Instagram.
Exato. Obrigado, gente, de coração. E eu quero dizer que esse podcast é patrocinado, Amandinha. Sim, temos o patrocínio de América Chip. Se você vai viajar pro exterior, quer e precisa ficar conectado, tem que conhecer a América Chip. Por quê? Porque a América Chip vende a sua comunicação, a informação. Então, acessa o site americachip.com, americachip, C-H-I-P, americachip.com. Entra lá no site da América Chip e coloca a data da sua viagem e o destino da sua viagem. O que, que vai acontecer com isso? A América Chip vai mostrar qual é o melhor chip que ela tem para o seu destino de viagem. E aí você faz a compra, pode pagar em até 6 vezes. O chip tem 3 tamanhos, ou seja, ele cabe no seu celular. E o mais legal de tudo, se um dia você receber uma carta pelo correio aí na sua casa, é sinal de que a América Chip entrega o chip para você. Na hora da compra, se quiser desconto, tem gente que não quer, mas se quiser desconto, pode usar esse cupom que está aqui nessa carequinha lustrosa, bonita aqui, ó. Vagas pelo mundo é o nosso cupom de desconto lá na América Chip. Pode pagar, como eu falei, em até 6 vezes e o chip tem 3 tamanhos. Também temos o patrocínio de quem, Amandinha?
Multivision!
Sim, se você é um profissional da área de TI e quer começar sua carreira internacional aonde? Na Europa. Tem que conhecer a Multivision. Para conhecer é fácil. Se você está nos assistindo na sua TV ou em outro dispositivo que não seja o seu celular, você pode apontar o seu smartphone para esse QR Code que está aqui na pontinha do meu óculos e ele vai te jogar para a matéria que a gente escreveu no site vagaspelomundo.com.br sobre a Multivision, contando quem é a empresa, uma empresa certificada com o selo ISO, que está em franco crescimento, está crescendo muito mesmo e está contratando profissionais de TI do mundo todo e do Brasil. E aí você vai ler a matéria, no final tem um link que a Multivision criou especialmente para nós do Vagas Pelo Mundo e aqui para o nosso podcast Partiu Morar Fora. Clica nesse link que você vai para o site de carreiras da Multivision. Lê lá, vê quais são as vagas que estão abertas e envia o seu currículo. A Multivision vai entrar em contato com você se der o match, né? Se é o profissional que ela está em busca, ela vai entrar em contato com você e a Multivision faz o relocation e também faz a questão do Tech Visa, que é uma parceria com o governo de Portugal para atrair profissionais altamente qualificados da área de TI, certo,
Amandinha? Exatamente, e também sigam a Multivision no LinkedIn, que boa. É Multivision Consulting.
Boa, e claro, no Instagram deles, que tá aí na tela, @Multivision_official, porque eles são chiques e é em inglês, certo?
Certo.
Também temos o patrocínio de Vasco Electronics, sim, uma multinacional da Polônia que fabrica simplesmente os melhores tradutores do mundo. Sim, a Vasco já recebeu 2 prêmios internacionais com os seus tradutores. E aí você deve perguntar, tá, mas pra que eu preciso de um tradutor se eu falo inglês? Tudo bem, bonitão, mas no Japão não é todo mundo que fala inglês. E se você for pra onde? República Checa, meu! Chega lá, a galera não fala inglês, bicho.
É verdade.
É, não é?
Não, tem vários lugares.
Né? Na Romênia!
Você precisa, né? Você precisa pra poder se comunicar com pessoas do mundo inteiro.
Exatamente. E o... Tá aqui na minha cabeça também, ó. Aqui, ó. O tradutor da Vasco Electronics traduz pra 70 idiomas com áudio e 108 com foto e texto, certo?
Certo.
A gente...
Placas, tudo. Menu, cardápio, tudo.
Exato. Se você quiser ver mais, entra no nosso Instagram, que é @vagaspelomundo, e olha eu conversando com um paquistanês que fala urdu, e a Amandinha conversou com uma senhora da Ucrânia também.
É,
e é assim, ó, o que é mais legal de tudo, o chip é vitalício, né, com internet vitalício, você já não precisa pôr chip em nada, e ele funciona em 200 países e territórios. Vale muito a pena, na hora de comprar, coloca esse cupomzinho aqui, ó, vagas5, numeral, vagas tudo maiúsculo, 5 numeral. É isso, Amandinha?
É isso,
mais perfeito. Algum recado?
Siga a gente, né, no Instagram também, todas as redes sociais, no LinkedIn, no Twitter, no Facebook, todas as plataformas. E siga a gente e acompanhe o nosso site diariamente, vagaspelomundo.com.br, que todos os dias tem matérias novas e excelentes, né?
Boa, e dá algum recado, se você quiser comprar o meu e-book com 50% de desconto, é só entrar no nosso Hotmart, aponta aí o seu celular para esse QR Code, vai lá para a Hotmart e coloca esse cupom que está aqui na minha cabeça, e-book 50%, você paga metade do preço até domingo, dia 27.
Exatamente.
Não perde, porque vale muito a pena, certo?
Perfeito.
Beijo, gente, até o próximo episódio. Tchau, tchau!